Olá, internauta, ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Nesse dia 28 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos o Dr. Leandro Altrão, do PSB, candidato a prefeito de São Bernardo. A apresentação foi de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação do presidente da OAB Subseção São Bernardo, Dr. Luiz Ribeiro. Confira.
Para sabatinar nesta noite, Leandro Altrão Martinez, o Dr. Leandro Altrão, do PSB, natural de Junqueirópolis, 34 anos, médico, foi candidato a vereador em 2016 e pela primeira vez tenta o comando do Paço de São Bernardo. Terá como vice Sueli Palmeira Bispo Veiga, professora Sueli Palmeira, também do PSB, natural de São Bernardo do Campo, 59 anos, professora de ensino médio, está na sua primeira disputa eletiva. Doutor Leandro, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Bernardo, qual será a sua primeira ação concreta, efetiva no Paço, a partir de janeiro de 2021?
Leandro, eu agradeço a oportunidade, desejar uma boa noite a você, ao Carlos Carvalho, ao Luiz, que é da OAB de São Bernardo do Campo. É para mim muita honra estar aqui nessa sabatina com a presença da OAB, a Rádio ABC, e a OAB que sempre participa do processo democrático no Brasil, sempre defendendo a democracia. Leandro, o meu primeiro ato como prefeito de São Bernardo do Campo, quando assumir a prefeitura, é destucanizar a prefeitura. Vou tirar toda a estrutura montada pelo atual prefeito, que foi para essa reeleição dele, para eleger a esposa dele. Vou extinguir os cargos de subprefeito, que na minha avaliação não tem utilidade para o município, é mais um cabide de emprego, né? E vai ser essa austeridade que teremos logo de início. E chamarei todos os comerciantes da Avenida Castelo Branco, da Rua dos Vianas, né, da Vila São Pedro, e chamaremos eles para rediscutir o estacionamento, porque estão inviabilizando o comércio. Estive na Vila São Pedro essa semana, a Dom Pedro de Alcântara, e comerciantes dizendo que a queda, depois que tem lá que só dá multa em todo mundo que para no próximo ao comércio, representa 50% do faturamento. Em plena pandemia, nessa crise que os comerciantes estão sofrendo, a prefeitura, já que não consegue ajudar, aqui conseguiu atrapalhar. Então, meu primeiro compromisso é esse, é destucanizar a prefeitura de São Bernardo, moralizar a gestão e economizar cada recurso para aplicar realmente onde precisa, são para as pessoas que mais necessitam em nossa cidade.
Dr. Luiz Ribeiro.
Boa noite, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Leandro Altrão, aos que nos assistem. Eu estive vendo a proposta de governo do PSB e vi que, de maneira clara e objetiva, vocês já apontam que realmente 2021 será um ano difícil a qualquer gestor pelo que nós passamos em 2020. E via o programa, a proposta de criação de renda e emprego. Eu queria que o doutor Leandro Altrão falasse um pouco sobre essa proposta para entender um pouco mais.
Doutor Luiz, eu acho que vai ser um grande desafio, né, do nosso país, assim como no mundo inteiro, ainda no nosso país, que já vinha passando por uma crise econômica que foi acentuada pela chegada da Covid-19. E nossa cidade já vinha nesse processo de desindustrialização, perdemos várias empresas, como a Ford, a Costal, entre outras, né? São Bernardo já vem passando por isso. E quando essa crise toda, que ficou o comércio fechado, a queda de arrecadação é brutal, ao mesmo tempo que a Prefeitura de São Bernardo está altamente endividada, né? São mais de 3 bilhões de reais em dívidas. São Bernardo é a quinta cidade do país mais endividada. O prefeito aí distribui jornalzinho para a cidade inteira, dizendo que São Bernardo foi a cidade que mais, uma das que mais investiu no país. Foi, mas com dinheiro emprestado, né? Você investir dinheiro emprestado para os outros pagar é muito fácil. Então, São Bernardo está numa condição crítica para o ano que vem, porque é um alto endividamento e uma demanda social muito grande. E o que eu vejo? Que um gestor público ele tem que inovar. Né? É muito fácil você conseguir um dinheiro lá de Brasília e fazer uma licitação e conseguir um programa do governo federal. E o que eu vejo, aquilo que cabe à prefeitura fazer, ao poder municipal, eu acho que todo o recurso do orçamento do município tem que ser gasto dentro, aqui na nossa cidade, para girar a economia aqui, o máximo possível, claro que respeitando a legislação. Vou dar um exemplo, a atual administração tem um contrato de publicidade que passa de 30 milhões de reais por ano, pode chegar até 33 milhões de reais por ano. Com esse recurso que você cortar de gasto em publicidade, que na minha avaliação o prefeito bom não precisa fazer publicidade, o povo reconhece, só com esse dinheiro você garante uma renda básica para 10 mil famílias ter acesso ao mínimo, que é poder comer um arroz, um feijão, ter a dignidade, ter sua comida na mesa. Né? Ainda mais quando tem criança nas famílias, já que várias pessoas perderam Bolsa Família, perderam renda, perderam LOAS, vários benefícios sociais que existiam no país, teve uma queda brutal. É só quem não anda na periferia não sabe, mas como eu ando, sempre andei, estou andando mais ainda, eu vejo a situação das pessoas. Outro exemplo que nós podemos fazer em São Bernardo para gerar emprego e renda: os gastos da educação. Dá um exemplo: compra de uniforme, que são milhões de reais por ano. Eu, como prefeito, vou chamar os pais de alunos, né, mães, pais de alunos, vamos criar cooperativas, frentes de trabalho para que esse uniforme seja costurado aqui em São Bernardo do Campo e esse recurso fique aqui girando em nossa cidade. Se você pegar 30 milhões aí que dá para você colocar numa renda básica para o município, você fazer essas frentes de trabalho aqui em São Bernardo do Campo, esse recurso vai ser gasto no comércio local, vai ser gasto lá no Jardim das Oliveiras, vai ser gasto no Jardim Laura, vai ser gasto no Areião, vai ser gasto lá no Pós-Balsa, no Santa Cruz. Você vai gerar a economia local, vai fortalecer o comércio. Eu vejo que o município consegue ajudar nesse sentido, né? E não só a costura dos uniformes escolares, o complexo hospitalar de São Bernardo, que tem hospital de urgência e emergência, hospital de clínicas, hospital Anchieta, hospital da mulher, 9 UPAs, mais de 30 UBSs, CAPS. Todo esse complexo hospitalar demanda rouparia, que pode ser costurada aqui em nossa cidade, ficar esse dinheiro aqui, gerar renda aqui, como a máscara, que foi tanto, teve tanta demanda no início, máscara para o combate ao Covid-19. Então, são essas ideias, a gente precisa inovar, né? Não tem, né? Nessa condição que nós estamos passando, precisa ter prefeito que tenha liderança, prefeito que faça engajamento. Nosso compromisso é manter as empresas em São Bernardo do Campo, chamar as grandes empresas aqui, todas as empresas de São Bernardo, classe trabalhadora, as empresas. Nós criamos um conselho aqui, né, porque não é só o prefeito que tem que ter responsabilidade de manter as empresas aqui para não ir embora. Talvez São Bernardo do Campo seja uma das poucas cidades do mundo que nós podemos fazer isso, porque existe uma cadeia produtiva por trás das montadoras. Eu tenho certeza, se você criar um engajamento, trazer os empresários, a classe trabalhadora, todo o segmento, como a OAB, junto conosco, para discutirmos São Bernardo do Campo, as empresas terem responsabilidade com o município, que ganharam muito dinheiro aqui, eu tenho certeza que é possível evitar a saída de muita empresa. E mais ainda, você engajar todas essas empresas aí para a gente criar programa de estágio para a juventude ter a oportunidade de seu primeiro emprego. Basta querer, basta o prefeito de São Bernardo do Campo ter um projeto de cidade e não um projeto pessoal de poder.
Candidato, boa noite, doutor Luiz, ao Leandro Amaral, a todos que nos ouvem e que nos assistem. O senhor disse na primeira resposta que não vai manter as subprefeituras que consideram um cabide de emprego. E deu para perceber, desculpa, dentro do seu plano de governo, que existem algumas alternativas colocadas como o Conselho Participativo da Gestão do Pós-Balsa. Eu gostaria de saber, primeiro, como é que vai funcionar exatamente esse Conselho Participativo, e, segundo, se há a possibilidade disso acontecer também nos demais bairros, como uma forma de aproximar a prefeitura de cada cidadão e de cada cidadã.
Carlos Carvalho, eu acho que o governo, o prefeito, não é dono da cidade. Ele tem que estar nos bairros e conversar com a população e ver a prioridade de cada local. É muito além de um orçamento participativo que depois não se cumpre, né, e que a gente sabe quem vota. É um governo participativo. O Conselho do Pós-Balsa, que é uma região que tem a questão de manancial, questão de preservação ambiental, questão de muitas pessoas que têm suas moradias e não têm a escritura, dormem com medo de acordar com a máquina derrubando suas casas, não tem saneamento básico, não tem uma unidade de pronto atendimento naquela região. Eu fui lá, partiu o coração, eu conversando com uma mãe, com uma criança, que precisava do atendimento aqui, na especialidade do Jardim Hollywood, né, falando: doutor, meu filho foi encaminhado para lá, mas eu não tenho nem condições de ir, de pagar um ônibus. O que que é o conselho participativo? Você chamar os representantes dos bairros, as pessoas, a gente ir lá no bairro, o governo ir lá no bairro, conversar com as pessoas, ver as demandas e, junto com a população, tentar resolver, né, tentar ver a saída jurídica, a questão da legislação ambiental, para que, junto, governo e população possa resolver os problemas da melhor forma possível. Eu acho que o prefeito tem que estar aberto ao diálogo com a sociedade. O prefeito não é dono da cidade. E se governa ouvindo as pessoas, a parte interessada, é, né, como não acontece hoje. Vou dar um exemplo: teve a reforma da Previdência dos servidores, os servidores não foram nem ouvidos. Né? Eu entendo que tem que ser diferente. E um governo tem que ser um governo participativo, que dá para implantar em todos os bairros, sim, Carlos Carvalho. Eu quero já começar na região também da Vila São Pedro, na Castelo Branco, Novos Dias, no Assunção, conversando com os comerciantes que estão lá caindo suas vendas, porque não multa todo mundo que para em frente das lojas. Precisamos conversar com eles, não é possível a gente piorar a situação dos comerciantes que tanto sofreram. Pelo amor de Deus, insensibilidade, colocar a zona azul na cidade inteira. O que que é isso? Estão querendo sufocar São Bernardo mesmo, né? Precisa de liderança e de gestor à altura de uma cidade tão rica e diversa como São Bernardo do Campo.
Candidato, na área da mobilidade urbana, o seu programa de governo cita a integração de linhas municipais e intermunicipais e a passagem mais barata possível. Aí dois questionamentos. Primeiro, como seria essa integração proposta pelo PSB e qual seria o valor de passagem ideal? Qual a tarifa ideal para São Bernardo do Campo?
A tarifa, se não reduzir, porque tem um contrato, né, 4,75, que permaneça sem reajuste por muito tempo. O que não pode é você ter um contrato com uma única empresa de ônibus que depois troca o nome dela para continuar na gestão do transporte público em São Bernardo e com muito problema. Né? E que não pode é eu ser eleito prefeito dizendo que eu vou manter cobrador do ônibus, depois vou lá e tiro o cobrador do ônibus. Aqui não, aqui tem palavra, aqui eu tenho compromisso com a verdade, como não acontece, quando aconteceu na eleição passada, e todos sabem disso. Então, primeiro, a concessionária do transporte público que tem que cumprir com o contrato, né, ter mais ônibus em pandemia, por que as pessoas da periferia são os que mais ficaram doentes aqui em São Bernardo do Campo, na região do Alvarenga, do Montanhão, é quem mais anda de ônibus, quem precisa pegar o ônibus para ir trabalhar. Então é possível você fazer essa integração, conversar com o governo do estado de São Paulo, cadê a linha bronze do metrô que não viria para cá? Há quanto tempo estão falando dessa linha bronze do metrô? O atual prefeito mesmo fez tanta propaganda quando era deputado estadual, que se você for pela propaganda, dá a impressão que o metrô já está funcionando. Né? É importante para integrar a capital com a região metropolitana, você ter um transporte digno para as pessoas que trabalham em São Paulo, que passam 3 horas no transporte público. Primeiro, então, tem que chamar a responsabilidade da concessionária que tem que cumprir o contrato. Se não cumprir o contrato, a gente rescinde o contrato. Chamar a responsabilidade do governo do estado para a construção do metrô aqui e ver também a possibilidade de integrar junto com as linhas estaduais do transporte metropolitano. É plenamente possível fazer isso. E mais, a gente não colocou ainda no plano de governo, porque lá são as diretrizes, para a gente usar o cartão também das pessoas aqui para usar o Uber e o 99, os aplicativos. Porque já que o ônibus não pode ter esse monopólio, todo mundo tem que gastar no ônibus. Então dá para estudar muito mais alternativa aí, para não ficar tudo na mão de uma empresa de ônibus.
Dr. Luiz Ribeiro?
Doutor Leandro, falando sobre o nosso déficit habitacional, que inclusive está no programa, e faz menção ao preço caro do metro quadrado. Considerando que o preço do metro quadrado acaba estando diretamente ligado com a capacidade construtiva e o próprio adensamento populacional. Então, se nós pudermos construir mais numa metragem menor ou maior, né, o índice 2x1, 3x1, 4x1, como os construtores usam, isso tenderia a reduzir o preço das unidades habitacionais. Existe algum projeto, alguma perspectiva dessa mudança no nosso plano de construção?
Luiz, eu vejo que antigamente, há 6, 7 anos atrás, como o país teve um boom de crescimento, a prefeitura chegava com um projeto lá na Caixa, 600, 700 milhões de reais, pegava uma área, urbanizava tudo, construía prédio. Infelizmente, hoje essa não é a realidade do país. E a inovação também passa por atitudes diferentes. Quantos imóveis tem em São Bernardo que estão abandonados? Imóveis que estão devendo IPTU. A prefeitura tem condições de pegar esses imóveis, reformar ele e colocar para a moradia, para a habitação. É plenamente possível fazer isso. Isso são as diretrizes mais modernas no que se refere à habitação. Porque, como você disse, tem que ter um adensamento. Não adianta você fazer um bairro lá bem distante do centro de São Bernardo do Campo, depois, sendo que lá não tem creche, não tem escola, não tem unidade básica de saúde. E nas áreas centrais de São Bernardo, e nos bairros também mais próximos ao centro, tem vários prédios que estão abandonados. Várias áreas de empresas que faliram também estão lá devendo IPTU, áreas indo para leilão. Né? A própria prefeitura tem, só que a preocupação, infelizmente, da atual administração não é essa, né? Enquanto cede um terreno para a empresa de ônibus na região do Taboão, vai lá e derruba a casa de quem mora na Vila São Pedro, de quem mora no Pós-Balsa, né? Vende licença ambiental para construir área em local irregular, que foi de uma investigação do Ministério Público, teve pedido de prisão de secretário. É um governo que fala grosso com os mais pobres e fininho com os mais ricos. Isso não pode acontecer. A gestão tem que estar lá para fazer cumprir a propriedade, tem que ter sua função social, tem que dar habitação para quem precisa, e o poder público tem que ser enérgico nesse sentido. Não dá para ficar alisando quem é rico, não, e falar grosso com quem é mais pobre, derrubar a casa de quem está há 30 anos morando lá. Então, a prefeitura tem como fazer muito nas áreas de São Bernardo do Campo. A própria prefeitura, quantos terrenos tem? Né? Do pátio da prefeitura, na região do Ruge Ramos, no Jerusalém, tem vários terrenos que dá para ser construído unidades populares lá, né, que você não precisa urbanizar uma região toda. E também, como eu disse, né, vários imóveis de São Bernardo do Campo que estão desabitados, não estão devendo impostos, e o poder público tem que olhar para isso, para reduzir o déficit habitacional aqui e dar dignidade para quem mora aqui em nossa cidade.
Candidato, o senhor na área de assistência social fala na criação da Secretaria de Atenção a Pessoas. Hoje é um serviço que está dividido aí em duas secretarias, né? Assuntos jurídicos e cidadania, ou seja, teria uma secretaria específica. Primeira pergunta, para isso haverá redução de outras secretarias, já que o senhor já disse que vai ter um programa de austeridade logo no início da gestão? E segundo, se essa Secretaria de Atenção a Pessoas com Deficiência também vai pensar na questão da cidade, de mobilidade urbana dessas pessoas que a gente sabe muito bem que tem problemas na questão das calçadas, até mesmo na questão do transporte público. O que o senhor pensa exatamente
Primeiro que
sobre
nós
isso?
vamos reduzir secretarias, né? Aqui tem Secretaria de Ações Governamentais, Secretaria de Governo, Secretaria de Relações Internacionais. É mais de 20 secretarias, com secretário ganhando R$ 25 mil por mês, né? Fora o secretário adjunto, que ganhando 15 mil. É um absurdo. Não existe uma prefeitura que dá conta disso. Tem quase o mesmo número de ministério que o Bolsonaro tem em Brasília, a prefeitura de São Bernardo do Campo. Além da Secretaria de Pessoas com Deficiência, nós vamos criar a Secretaria de Combate à Corrupção. Essa vai ser a primeira também secretaria que nós criaremos junto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência. Porque a gente entender as pessoas com deficiência não é simplesmente a mobilidade de ter rampa na calçada, né? É as escolas municipais ter um padrão para atender os alunos, né, que tenham deficiência, para o pai e a mãe do aluno saber que ele na escola vai ter todas as condições de aprender, de ter seu aprendizado. É a prefeitura contratar os auxiliares de educação, em São Bernardo, que está defasado. Faltam auxiliares em educação para ajudar na inclusão, né, na educação de São Bernardo. Falar em inclusão é uma pessoa que tem deficiência, uma criança que tem deficiência, conseguir passar no neurologista pediátrico, passar no fisioterapeuta, passar no fonoaudiólogo, passar no oftalmologista, tudo isso é inclusão, além, é óbvio, da modalidade. Eu fiz um compromisso durante a minha caminhada em São Bernardo do Campo, durante a construção da minha candidatura em São Bernardo, um compromisso com os segmentos de São Bernardo do Campo, com a sociedade, com as mães de pessoas, dos alunos com deficiência. Esse compromisso foi em criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu não tenho compromisso com partido político, com 17 partidos políticos, para encher a prefeitura de cabide de emprego, como acontece hoje. É por isso que a eleição do doutor Leandro Altrão 40 para São Bernardo do Campo representa a liberdade desse cabidão de emprego aí que segura São Bernardo. São Bernardo não anda, porque muita gente, vamos dizer, usar a palavra, como fala lá no interior, mamando na prefeitura, né? Então, meu compromisso é de criar essa secretaria, uma secretaria que pense de maneira transversal, que envolva todas as demais secretarias, converse com a Secretaria de Educação, converse com a Secretaria de Transporte e converse com a Secretaria de Saúde. É um trabalho transversal a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? E para promover de fato a inclusão dessas pessoas, que talvez muitos não sabem o que eles passam, a discriminação que eles têm por devido a uma deficiência, que o poder público tem que agir para dar dignidade para essas pessoas e eles serem representados conforme manda a lei, porque tudo isso já está na lei.
Candidato, na área da educação, a gente sabe que a pandemia potencializou a migração de alunos da rede particular para a rede pública. O senhor tem uma projeção de qual vai ser o impacto disso na rede pública educacional da cidade de São Bernardo? E o que o senhor prevê para criar vagas em creche, principalmente aí para essa educação infantil?
Leandro, primeiro que a questão da educação, como mexeu muito a pandemia, envolve a discussão tem que ser feita. Não é um prefeito ou um governador que vai determinar quando volta às aulas e como vai ser feito. Tem que conversar com os mais interessados, são os pais dos alunos, são os professores, os servidores da educação. Tem que ser feito um diálogo para todo mundo junto, ter um plano de como vamos recuperar tudo que foi perdido nesse ano letivo. Então é preciso envolver a sociedade, engajar a todos para criarmos soluções em conjunto. É da melhor maneira possível para a gente recuperar tudo que foi perdido nessa, né, nessa pandemia, nessa, infelizmente, essa pandemia que acometeu o mundo inteiro. São Bernardo, sobre as creches, né, o atual prefeito foi eleito contando mentira, como é o que ele mais conta, né, prometendo que ia construir 40 creches, né, e construiu duas. Aliás, grande parte do que ele prometeu não cumpriu nada na eleição passada. Mas eu vejo que é possível construir várias creches em São Bernardo do Campo. Vou dar um exemplo para você de como é possível fazer isso. Nessa crise, quando todas as pessoas estavam ganhando R$ 600 por mês, e muitos continuam ainda, né, até porque quando cortar isso pode ser que não vai receber nada pelo desemprego que está aumentando, os comerciantes com o seu comércio fechado, todo mundo sofrendo na pele né, a crise financeira, a crise sanitária. Enquanto isso, o prefeito aqui, para dizer que fez alguma coisa, ele reduziu o salário dos cargos comissionados em 10%. Vergonha, né, que não deveria nem ter mão de cabide de emprego, mas tudo bem. Nesses 10%, ele mesmo disse que a economia seria de R$ 800 mil por mês, em 10% do salário dos comissionados cortados. Se você corta 50% desse recurso, 800 mil por mês no ano, chega a quase 10 milhões de reais, isso é só 10%, né? Então dá para fazer muito, é só você ter um projeto de cidade, você economizar cada recurso público, igual um pai de família. Eu lembro meu pai lá em casa, Leandro, lá em casa meu pai formou três médicos, sendo bancário, minha mãe dona de casa, porque tinha que ter prioridade em casa. Em casa a prioridade era a nossa educação. Meu pai ficou 30 anos sem reformar minha casa, e o fundo da casa afundando, e o sofá da minha mãe rasgado. É, eu sei como que foi isso aí, porque meu pai tinha prioridade, que era cuidar da gente, para cada um poder seguir o seu caminho. Eu acho que é isso que um gestor público tem que ter. Tem que ter prioridade. E a prioridade é cuidar de quem mais precisa. É isso que eu entendo que tem que ser um prefeito de uma cidade. Não é eleger esposa deputada, não é usar a prefeitura para fazer o que quer. E tem que respeitar as pessoas. Uma cidade como São Bernardo do Campo, com um orçamento de 5 bilhões de reais, dá para fazer muita coisa em São Bernardo.
Doutor Luiz?
Ainda dentro da habitação, e considerando as propostas e tudo, nós sabemos que um dos recursos que a prefeitura tem é o IPTU. E, como dito, nós sabemos que 2021 vai ser um ano difícil para o contribuinte pagar o IPTU, independente da esfera, independente do grau de riqueza que ele tenha. Há alguma proposta de redução ou aumento do IPTU? Mais rico, mais pobre, paga um pouco mais, paga um pouco menos, isenção? Que não vai interferir no planejamento de vocês.
Luiz, eu vejo assim, tinha essas ideias de colocarmos um programa de governo. No entanto, nós temos que ser cuidadosos, né? Até porque, igual eu disse, houve uma queda de arrecadação esse ano em São Bernardo, devido à pandemia, no Brasil inteiro, e São Bernardo está altamente endividado, né? O atual prefeito fez um empréstimo agora há pouco de mais de 500 milhões de reais. Isso aí vai ter que ser pago. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a proposta de oferecer uma renda básica para as famílias, né, de oferecer um programa de estágio para os jovens na prefeitura, eu tenho que ter o cuidado de onde vai ter esse recurso. E eu não trabalho assim com a ideia de aumentar imposto, né, em São Bernardo do Campo. Pode ser que tenha um reajuste da inflação, mas tudo isso tem que ser muito bem estudado, conversado com as partes interessadas. Eu falo, quero ser um prefeito parceiro do povo de São Bernardo, parceiro dos empresários, parceiro dos trabalhadores, parceiro das associações de bairros, parceiro dos servidores públicos. Não é um ditador que determina o que vai ser feito em cada canto da cidade sem ele saber o que fazer. É, então, nesse item, a gente não apontou nada, com todo esse cuidado, sabendo que é um cenário de queda de arrecadação. Temos os servidores públicos de São Bernardo do Campo já não tiveram reajuste esse ano por causa do decreto de emergência, foi suspenso o reajuste deles. A Fundação ABC, os funcionários da Fundação ABC, a Justiça do Trabalho determinou que se desse os reajustes deles retroativo desde 2016, são quase 9 mil funcionários na Fundação ABC que ficaram lá sofrendo nessa pandemia, muitos perderam a vida, expondo suas famílias a risco, e lá sem reajuste de salário, e tendo que conviver com o cabo eleitoral do prefeito trabalhando com eles, ganhando até mais do que eles. Uma situação inaceitável. Então, acho que para falar em abrir mão de arrecadação, antes a gente tem que pensar nos servidores da saúde, que estão sem reajuste, nos servidores de São Bernardo, pensar em quem está precisando da renda básica, pensar na juventude que está em casa, desamparada, sem a oportunidade do primeiro emprego. É o meu compromisso de ajudar a juventude a ter um futuro melhor. É inaceitável, Luiz, uma cidade como São Bernardo do Campo, você sair do Carrefour da Vergueiro, você vê criança jogando bolinha em semáforo, pedindo esmola, enquanto a prefeitura está cheio de cabo eleitoral do prefeito, como subprefeito em Baeta Neves, subprefeito no Taboão, no Silvina, para todo lugar, ganhando R$ 13 mil por mês. Isso, eu tenho essa capacidade de indignação, acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm a capacidade de ficar indignado com isso. Não é possível uma cidade dessa deixar uma criança condenar o seu futuro. Como que a gente fala de combate à violência, sendo que assim, a gente é uma cidade que não ampara suas crianças que estão em vulnerabilidade? Adianta depois encher a cidade de GCM, né? Então, mais uma vez, essa questão de redução tributária, tomou cuidado para não colocar isso, para depois a gente poder cumprir.
Candidato, já que o senhor citou a fundação do ABC no meio da sua resposta, uma das suas propostas é a abertura de concursos, tanto para a prefeitura quanto na fundação do ABC, na área da saúde, mediante a demanda e a adoção de postura transparente e correta em relação à fundação, dado ao histórico de abusos que se tem evidenciado no relacionamento entre governos e organizações sociais. Quando se fala de postura de transparência, nós podemos também pensar em algum tipo de auditoria em relação a tudo que tem em relação à Prefeitura de São Bernardo e à Fundação ABC?
Com certeza, não só auditoria, como você fazer concurso para contratação das pessoas. O hospital de urgência e emergência que abriram, que o prefeito fala que contrataram 1.500 pessoas para trabalhar lá, tá bom, mas quem são essas pessoas? Teve concurso para todo mundo poder entrar? Todo cidadão tem o direito de prestar uma prova e trabalhar na Fundação ABC. Não é verdade? Eu converso, eu fui funcionário da rede da Fundação ABC. Eu converso com muitas pessoas, a indignação deles de ter que trabalhar com a pessoa indicada pelo prefeito só porque foi candidato a vereador, trabalhar do lado dele ganhando 5 vezes mais. A rádio CBN fez uma reportagem, através de denúncia minha, né, sobre o cabidão de emprego na Fundação ABC aqui em São Bernardo do Campo, de gente que foi candidato a vereador, gente ligada aos prefeitos do ABC aqui de São Bernardo. É vereador marcando consulta, pulando a fila da consulta. Né? Eu acho que tudo na vida. Tudo deveria ser uma regra isso. A gente não deveria nem estar falando sobre isso. A questão de princípio, de ética, né? Pelo menos a educação que meu pai e minha mãe me deu me ensinou uma coisa, que é ter vergonha na cara, né? Você saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E num poder público, numa fundação pública mantida com dinheiro público, é inaceitável que se faça um descalabro desse de enfiar cabide de emprego lá para burlar as leis que tentam coibir na prefeitura. Né? Todo quem está me ouvindo, quem é funcionário da Fundação ABC, sabe o que eu estou dizendo. E a Fundação ABC, nós temos que defender a Fundação ABC. E eu, quando fui demitido pelo atual prefeito, eu e meu irmão fomos demitidos no mesmo dia, sem ter nenhum processo administrativo, nada disso, por perseguição política. Centenas de funcionários foram demitidos, de agentes comunitários de saúde, que hoje fazem falta para estar na pandemia, e eles deram lugar a cabo eleitoral do atual prefeito. Iniciamos um movimento de demanda judicial, são mais de 100 ações de reintegração trabalhistas. Né, que muitos voltaram ao seu trabalho graças ao nosso engajamento de fazer as pessoas procurarem a justiça e o seu direito. E fica uma crítica minha também ao sindicato. O sindicato deixou todos os funcionários aí na mão nessa época e a gente, né, eu junto com mais pessoas aí que estavam nessa situação, engajamos vários funcionários da Fundação ABC para entrar com várias ações judiciais aí que, graças a Deus, muito pai e mãe de família conseguiu ter seu emprego de volta. É inadmissível, né, para encerrar essa parte da Fundação ABC. No Natal de 2017, prefeito aqui em novembro demitiu mais de 100 agentes comunitários de saúde. Foi o presente que ele deu de Natal para os pais e mães de famílias que foram demitidos da Fundação ABC para dar lugar aos cabos eleitorais dele na Fundação.
Rapidamente aqui, candidato, o senhor fala de participação popular e de conselhos, mas exatamente quais seriam as ferramentas, os canais de participação dos moradores no seu eventual governo?
Você faz plenária regional, leva as pessoas para ter demanda e aprovar essas demandas junto com o governo, e o governo cumprir. Você pode fazer isso em forma de lei, manda um projeto de lei para a Câmara, aprova, você dando, legalizando as demandas populares e aprovação em Assembleia, para que a Prefeitura possa executar. Né? Isso é questão, para mim, de mera formalidade. É porque aquilo que vale para mim é o que eu for conversar com as pessoas e o compromisso que eu assumi com cada um deles. Eu, lá do interior, de onde eu vim, vocês percebem o sotaque caipira aí. Lá um fio de bigode vale mais do que uma assinatura registrada em cartório, né? Então, quem tem compromisso com a verdade, com a palavra, né, os demais são meras questões de formalidade. Nós temos que ter palavra, assim como o Márcio França fala aqui tem palavra, coisa que infelizmente não acontece, né, com quem vem administrando muitas cidades do Brasil aí.
Perfeito. O nosso tempo aqui já está. Até vou pedir a ajuda do Carlos Carvalho para colocar na tela. E a gente já tem 27,5. Bom, se rapidamente, doutor Luiz, uma pergunta para depois a gente ter pelo menos 1 minuto e meio para as considerações finais do Leandro. Vai lá, doutor Luiz.
Fazer uma pergunta fácil, rápida. Estive vendo no programa de vocês a proposta de transformar Marechal num bulevar, um bolsão de estacionamento. Eu queria que falasse um pouco sobre isso.
Luiz, as cidades mais modernas do mundo, né, sempre investem em arquitetura, né, no rearranjo urbanístico, misturar muita área verde, você fazer um local agradável, até porque a Marechal é um símbolo em São Bernardo das Compras. Então, o governo que pense em conciliar a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável, tem que trabalhar com paisagismo, com arquitetura, ainda mais no centro econômico que é Marechal, um dos maiores do estado de São Paulo. Então, o nosso compromisso é de revitalizar Marechal para ajudar os comerciantes terem um fôlego para passar todo esse período da crise. E São Bernardo tem que ser uma cidade moderna, né? São Bernardo era a cidade das montadoras e hoje está virando a cidade dos supermercados. Só abre supermercado em São Bernardo, né? Aqui em frente de casa mesmo, aqui vai ser um bem barato, nada contra o bem barato, né? Mas a gente está perdendo a Ford, estamos perdendo a Costal. A Toyota acaba de anunciar a saída da sede administrativa de São Bernardo e parece que ninguém faz nada, pouco importa. Andando em cada canto de São Bernardo do Campo, nos bairros, você vê o que se você vê de empresa fechada, é de dar dó. E muitos não andam a cidade inteira como a gente tem andado nessa campanha. Então, acho que um prefeito tem que ter compromisso com a arquitetura da cidade, preservar o patrimônio histórico, né, que você, nas suas raízes, que você consegue criar sua identidade. Acho que é um papel de um prefeito de uma cidade trabalhar para isso, e São Bernardo pode, dá para fazer, é só ter projeto de cidade, você ter projeto de povo, não ter projeto
Perfeito.
pessoal de poder.
Candidato, obrigado pela gentileza da entrevista. Um minuto para as considerações finais.
Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer a todo o meu grupo de apoio, dos nossos candidatos a vereadores do PSB, são todas pessoas novas que estão aí para renovar a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, que precisa de renovação. Todas as pessoas que têm se engajado em nossa campanha, levando o número do Dr. Leandro Altrão 40, junto com a professora Sueli, que é a minha vice, para a gente ajudar na educação, fazer melhor a saúde em São Bernardo do Campo. Agradecer a todas as pessoas que vêm nos ajudando e pedir para quem está nos ouvindo, para quem também nos ouvir depois, que esse vídeo fica guardado no Facebook, que nos ajudem nessa caminhada. Vamos renovar São Bernardo do Campo. Chega de político profissional em nossa cidade, que faz negociata. É vereador que dorme falando mal do prefeito e acorda almoçando com o prefeito, acorda tomando café com o prefeito. Vamos acabar com essa politicagem profissional, né? Se alguém aí que está me ouvindo acha normal um prefeito de uma cidade ser indiciado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público, e o Ministério Público apontar a existência de uma organização criminosa na prefeitura, quem achar isso normal, sabe muito bem quem votar. Agora, se você é contra tudo isso,
Para
né, vem
concluir.
comigo. Doutor Leandro Altrão 40 para prefeito. Vamos renovar São Bernardo. Chega dos mesmos.
Muito bem, este foi Leandro Altrão, do PSB, candidato a prefeito de São Bernardo. Mais informações no site repórterdiário.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.